Srs. Deputados, que estamos em condições de iniciar esta reunião do Grupo de Trabalho, eu quero agradecer à ACAP a disponibilidade revelada para poder estar presente e dar-nos nota qual é a sua perspectiva sobre este setor. E eu aproveito para informar que a Comissão de Economia entendeu por bem criar um grupo de trabalho específico para o setor automóvel, reconhecendo, portanto, a importância que o setor tem para a economia portuguesa, não só o setor automóvel em si, mas tudo aquilo que traz associado, quer a montante, quer a jusante. E o nosso objetivo é um objetivo lato. Quando falamos aqui do setor automóvel, nós estamos a falar da indústria, do comércio, das componentes, das questões que tenham a ver com as seguradoras, com os abates. Portanto, digamos, é um objeto bastante amplo. E o resultado deste grupo de trabalho, o que pretende ser, é do conhecimento que o grupo de trabalho vai tendo do setor nas suas diferentes componentes e diferentes óticas, podermos, eventualmente, tomar iniciativas legislativas que possam superar os constrangimentos que, porventura, forem detectados ou, eventualmente, poder criar condições de facilitação de um setor que é importante, quer em termos da produção em si, mas também do emprego que ela gera no país. Portugal, desde alguns anos, tomou este setor, este cluster, como prioritário e, portanto, gostaríamos, e estas audições servem fundamentalmente para isso, para que nós possamos ter uma maior identificação com o setor e daí apreendermos aquilo que são os problemas, as oportunidades, as ameaças que podem surgir e que, eventualmente, nós, a este nível, ao nível legislativo, possamos poder ajudar a superar. Bom, dito isto, nós, portanto, fundamentalmente isto é uma audição, portanto, vamos dar 10, 15 minutos para poderem apresentar o que entenderem, a vossa visão sobre este setor. E depois os diferentes grupos parlamentares, quero lhe dizer que estão representados aqui o grupo parlamentar do Partido Socialista, do PSD e do CDS, portanto não temos neste momento, que faz parte do grupo de trabalho, o PCP e o Bloco de Esquerda, por razões, enfim, da acumulação de outras atividades não podem estar presentes. Depois os grupos parlamentares questionarão os representantes da ACAP, e que terão no final uma resposta conjunta depois, novamente, para responderem às questões que forem colocadas. Pronto, posto isto, eu passo já a palavra, suponho que ao Sr. Presidente, se quiser.
Eu vou passar diretamente ao Sr. Secretário-Geral.
Ok, pronto, então, e tem 10, 15 minutos, enfim, para poder apresentar o que entenderam. Faz favor.
Boa tarde uma vez mais. Antes de mais, muito obrigado em nome da ACAP, em meu nome e do Sr. Presidente, Sr. Jorge Rosa, por nos convidarem para esta audição. Nós achamos da maior importância, dado o peso do setor que representamos, o automóvel, que haja este grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Economia e Finanças. A ACAP há muitos anos que se bate para o facto de existir um grupo de trabalho. Eu estive a ver os meus arquivos já em 2003, exatamente há 10 anos, também houve na altura um grupo de trabalho para o automóvel e foi bastante importante para a nossa atividade, para o nosso setor, para haver uma maior especificidade no tratamento dos assuntos e, portanto, congratulamos muito e queremos felicitar a Comissão pela criação deste grupo de trabalho. Eu ia fazer uma breve apresentação sobre a nossa associação e o setor automóvel. Eu penso que isto é aqui assim. Vou tentar enquadrar aqui. Ah, mas aqui aparece. Está bem. Pois, aqui está. Aqui é que realmente não aparece tudo. Isto é a agenda, mas é realmente muito rápido. Uma apresentação breve da ACAP, o peso do setor em Portugal, a produção automóvel, as vendas de veículos e as principais propostas da nossa associação. Bom, a ACAP é a única associação em Portugal que representa a globalidade do setor, portanto, na sua vertente, quer comércio com os importadores, as marcas de automóveis e redes de concessionários, quer o setor da indústria automóvel, portanto, quer as fábricas de montagens de automóvel, quer também alguns fabricantes de componentes, é este o nosso âmbito em termos do que representamos. Gostaria também de acrescentar e é uma evolução nos últimos, da última década, que nós criámos as duas entidades gestoras de reciclagem na área do automóvel, isto por obrigação da legislação, mas também numa delegação de funções de direito público, criámos a Valor Pneu para a reciclagem dos pneus usados e criámos a Valor Car, são entidades sem fins lucrativos, como é normal, para a reciclagem de veículos em fim de vida, para a reciclagem de baterias e apresentámos uma candidatura também para a reciclagem dos óleos. Isto decorre de obrigações de legislação comunitária, são diretivas comunitárias e, portanto, nós, no cumprimento dessa legislação, criámos estas duas entidades gestoras, como existem 10 em Portugal, para outros setores de atividade. Mas as do automóvel, como referi, estão de facto connosco. Muito rapidamente também, alguns elementos naquilo que é possível ter e disponibilizar sobre o comércio e indústria automóvel em Portugal. Aqui encontram-se, como disse o Sr. Deputado Francisco Rasqueiro, todos os cais do automóvel, portanto, quer da indústria, quer do comércio e reparação, portanto, e aqui temos os subsetores que nós representamos, que são as peças e acessórios, os pneus, os motociclos e as máquinas agrícolas e industriais. Temos neste universo um volume de negócios de, segundo os últimos dados, 18,2 mil milhões de euros, um decréscimo face a 2011, não há dados de 2013, 30 mil empresas nesta globalidade, 123 mil postos de trabalho e isto representa 2,7% do total do emprego em Portugal. Trazia aqui três gráficos muito rapidamente, porque ontem mesmo na ACAP, o Banco de Portugal, a Central de Balanços, apresentou um estudo, que eu acho que é bastante importante, que é a primeira vez que é feito o Banco de Portugal, sobre o setor automóvel, portanto, das várias caixas do automóvel. É um estudo que baseia-se na análise dos balanços das empresas, na informação empresarial simplificada, de todos esses CAI e, portanto, que, de algum modo, reproduz aquilo que é a atividade em termos mais financeiros e em termos de rentabilidades, mas faz uma comparação com outros setores e traz os elementos que até aqui eram difíceis, digamos, de ter acesso a eles em termos do setor automóvel. Mas é um estudo que, como digo, é de ontem, a apresentação, e fui buscar aqui três slides que acho importante. O primeiro, e muito rapidamente, tem a ver com o volume de negócios, em relação à sua taxa de crescimento anual, e vemos aqui esta linha aqui, o automóvel, incluindo comércio e fabrico, é vermelho, e depois comparamos sempre com as empresas do setor não financeiro, é isto que o Banco de Portugal analisa, portanto, e vemos aqui que o automóvel esteve abaixo em 2008, 2009, das outras restantes empresas, em 2010 há realmente aqui um pico de vendas, mas depois, a partir daí, há um decréscimo em termos do volume de negócios face àquilo que é a média das empresas do setor não financeiro. E aqui vemos, em 2011, o comércio, claramente, aqui com esta cor, claramente abaixo, digamos assim, ou em termos negativo, a indústria ainda em 2011, a sua globalidade, positivo, mas em 2012 há, de facto, um comportamento negativo destes dois setores, mas em termos de negócios há, digamos, um decréscimo face àquilo que é a média do setor não financeiro. A rentabilidade dos capitais próprios também, segundo este estudo do Banco de Portugal, e vemos aqui agora os últimos dois anos, podemos ver o comércio automóvel muito abaixo de todos os outros subsetores, muito abaixo daquilo que é a média do setor não financeiro. A média automóvel, aqui assim, em termos médios, a indústria, um comportamento positivo, dado, digamos, as grandes empresas de fabrico e montagem, mas 43% das empresas de fabricação automóvel tiveram rentabilidades negativas, é de salientar este aspecto. E para concluir deste quadro, a análise desta base de dados que o Banco de Portugal tem dos bancos centrais de 8 países que analisam estes elementos, vemos aqui assim o comportamento em 2011, a média do comércio e média do fabrico. O comércio em Portugal teve um comportamento negativo, portanto só aqui a Espanha, que entretanto já recuperou o mercado, é que em 2011 teve esse comportamento ligeiramente negativo. A indústria aqui com um comportamento positivo e em Espanha e Itália com comportamentos negativos. Portanto, isto dá para ter uma comparação com aquilo que é a rentabilidade dos setores nos vários países, enfim, vizinhos. Vendo agora em Portugal as estatísticas que a ACAB produz da produção automóvel, e aqui vemos a produção, é a produção das fábricas que montam veículos automóveis em Portugal. Vemos aqui uma análise desde 2004 até 2013, e vemos em 2013 houve aqui um decréscimo em termos da produção final, com 154 mil veículos montados e produzidos em Portugal. Vemos que estamos abaixo, esta é a média dos últimos 10 anos, estamos abaixo dessa média dos últimos 10 anos, portanto, a montagem teve um decréscimo em 2013 face a 2012, mas mesmo assim um valor considerável até porque nós começámos a fazer este gráfico, que é feito também em vários países, que é a produção automóvel do país versus mercado automóvel, ou seja, o número de veículos que são vendidos no mercado nacional e o número de veículos produzidos no país. Não são realmente os mesmos, como sabemos, 97% da produção automóvel é exportada, portanto, para outros países. Quando digo exportada, enfim, o conceito de exportar é para fora da União Europeia, mas é, o principal mercado é a Alemanha, destino, seguido da França, a Espanha, a China. Portanto, mas, tendo em conta só as dimensões, nós vimos aqui que também, devido à queda do mercado de veículos novos, a partir de 2011 há um número de veículos montados em Portugal superior ao que é o mercado português. Em 2012, com a queda do mercado de novos, logicamente, essa taxa de cobertura foi 144%, 121% em 2013, e a média de 10 anos é de, mesmo assim, 80%. Isto para dizer que Portugal é um país que tem também indústria automóvel. Aliás, isto recentemente foi falado, e quando comparamos com os outros países que também tiveram intervenção externa, tiveram a Troika, como a Grécia, ainda tem a Grécia e a Irlanda, Portugal é o único país que tem indústria automóvel, ou seja, esses são países onde há, de facto, apenas um canal, num sentido de importação de veículos. Portugal também tem indústria e também produz veículos que saem para outros mercados. É importante referir, e temos até aqui uma taxa de cobertura superior aos anos anteriores. Em termos de um outro indicador que nós temos aqui, que é um pouco o que podemos chamar a balança automóvel, a taxa de cobertura das importações para exportações, ligado com este ponto, vemos aqui o total nacional em 2012, e de facto um comportamento positivo pelas razões conhecidas, de 80%, depois temos aqui o janeiro e novembro de 2013, 84%, mas o automóvel em 2012, pelos motivos também referidos, foi de 116%, já em 2013 é de 108%, estes são os valores normais, 108%, portanto superior à própria taxa de cobertura da balança em termos globais nacionais. E a percentagem nas exportações em 2012 foi de 10,8% e janeiro e novembro deste ano 9,9%, o que diz, segundo o INE, por categorias de subgrupos, é o principal setor exportador. Eu digo subgrupos, há outros setores com peso grande, mas que estão divididos, como o vestuário e o têxtil, são grupos diferentes, mas o subgrupo automóvel, e segundo dados do INE, tem o maior peso, em termos de grupo, percentualmente, nas exportações do país. Isto para dar a ideia daquilo que é o peso desta parte da indústria, não falando só do comércio. Vamos agora então falar do mercado, muito rapidamente, dados, enfim, já conhecidos, só gostaria aqui de salientar, temos o comportamento do mercado na última década. Este ano, 2013, que agora fechou, teve um comportamento positivo face a 2012, mas como também os seus deputados já sabem, isso deveu-se à comparação com 2012, que foi o pior ano desde 1985, antes da entrada nem então CEE, porque de facto, se compararmos com o ano imediatamente anterior, 2011, o mercado caiu 31%, mesmo assim, e com 2010, 52%. E com a média dos últimos 10 anos, o mercado de 2013 foi 40% abaixo dessa média. Isto leva àquilo que nós temos vindo a referir também, que o setor automóvel foi dos setores mais afetados, de facto, por esta crise que o país atravessa. Nós temos-lo dito, certamente a par do setor da construção e do mobiliário, outro setor muito afetado pela crise, mas muito acima de outros setores depois que também tiveram o impacto dessa crise. Portanto, quedas constantes de 40% é realmente um valor muito grande, muito alto para o mercado automóvel. Isto em relação a 2008, enfim, o ano pré-recessão de 2009, 50% de descida. Isto tem também reflexo, e era bom, temos-lo dito, e era bom que o Governo percebesse esta situação que agora vamos referir, que a receita do Imposto Especial sobre Veículos, que é o ISV, tem vindo também a cair abruptamente desde 2008, ou seja, era uma receita que até 2008 andava acima dos 1.000 milhões de euros, e tem tido esta queda, e eu só chamava a atenção para estes dois últimos anos. Esta aqui, a rosa, é o valor previsto no Orçamento de Estado, neste caso em 2012 acabou por haver o retificativo, e o que foi recebido, ou seja, a versão inicial do Orçamento de Estado previa 744 milhões de euros, e como nós dissemos na altura, veio a verificar-se que o que foi recebido foi 362 milhões. Depois, em 2013, a versão inicial do Orçamento, de qualquer modo, já foi corrigida, mesmo assim, 334 milhões foram 319, isto o período de janeiro a novembro. Bom, isto para dizer também que caem as vendas, cai o mercado, as empresas têm problemas gravíssimos com isso, mas também o Estado tem a receita a descer para um terço do que era a receita em 2008. E passava agora para um outro aspecto, que é as propostas, as duas principais propostas. Como sabemos, nós temos um caderno de propostas que nunca para, portanto, nas várias áreas do nosso setor, nas áreas de legalização, de registro e outras, mas focamos em duas, porque, sobretudo a primeira, é aquela que em todos os países da Europa foi mesmo recomendado pela Comissão e pela própria Associação Europeia, onde nós estamos representados, como o único estímulo que pode haver ao mercado, nos vários países que têm, de facto, problemas graves de quedas de volume de vendas, como é o caso de Portugal, e foi o caso também de Espanha em 2012, e é o caso de outros países também. E isso é o programa de incentivo ao abate de fim de vida. Nós, em abril passado, entregámos uma petição aqui na Assembleia da República, com 4.500 assinaturas, a pedir a reposição do sistema de incentivos ao abate, que vigorou até 2010, como iremos ver mais à frente. A petição entrou, só para dar uma... Está na Comissão de Orçamento e Finanças, aguarda agendamento em plenário, portanto foi aceito, foi à Comissão, nós fomos ouvidos em outubro passado na Comissão e, portanto, irá a plenário, pensamos, no primeiro trimestre deste ano. Mas, para fundamentar esta nossa proposta, podemos ver aqui neste gráfico que o parque automóvel em Portugal, e estou a falar de ligeiros de passageiros, não da totalidade, porque as outras categorias têm uma idade superior, concretamente os pesados e pesados de passageiros e comerciais ligeiros, mas os ligeiros de passageiros ultrapassaram aquilo que nos vários países é a barreira psicológica dos 10 anos de idade média. Neste momento estamos com 11.1 a idade média e vemos, enfim, o agravamento dessa idade média com o que isso significa de degradação do estado do parque automóvel circulante. O programa de incentivos, aqui um pouco de histórico, começou em 2001, por propostas que nós fizemos em 2006, foi desburocratizado, porque até 2006 era um programa com muita burocracia inerente e as pessoas desistiam facilmente de recorrer ao programa, mas em 2006 foi, como digo, desburocratizado e em 2007, como vemos, houve aqui uma expansão. Em 2009 houve um pico também, como sabem, com 2009 e foi subscrito pela nossa associação e pela FIA também, o programa de apoio ao setor automóvel, o PASA, para fazer face à recessão que tivemos e à queda de mercado também de 40% no primeiro trimestre. Uma das medidas que só vigorou em 2009 foi exatamente o reforço do incentivo ao abate, o que fez que houve aqui um aumento e que fez também com que em 2009 a queda de mercado não fosse tão acentuada como no início do ano estava nesses 40%. E, portanto, em 2010 teve este volume e foi descontinuado em 2011 o programa de incentivo ao abate. Na proposta e no estudo que apresentámos ao Governo, ao Ministério das Finanças, mas também aqui na Assembleia, mas nós estimávamos para 2014 que haveria 15 mil veículos, era o número que nós estimámos, que seriam vendidos no âmbito deste programa, para além do mercado normal, e haveria um aumento da receita fiscal líquida para o Estado, e nós temos esse estudo, podemos deixá-lo aqui e apresentámo-lo, de 50 milhões de euros. Ou seja, como sabemos, havendo um incentivo, há a despesa fiscal do próprio incentivo, mas, por outro lado, e essa despesa fiscal estimámos em 13 milhões de euros, mas, por outro lado, aquilo que seria a receita extra pela venda desses 15 mil veículos, não só em termos do ISV, mas também do IUC e do IVA, aqui é o IVA, seria de 73, portanto, em termos líquidos, o Estado ainda teria uma receita extra de 50 milhões de euros, e isto além do aspecto de haver necessariamente menos custos sociais, porque nós estimamos que haveria menos desemprego, certamente, nos concessionários, haveria menos pessoas irem para o desemprego e haveria um maior número, enfim, de valor de empregados a descontar para o IRS, para a Segurança Social, com um maior encaixe para o Estado. Portanto, estas são as contas que foram feitas e, por outro lado, também em termos do impacto ambiental, nós estimamos que com essa renovação, porque estamos a falar da introdução de veículos mais eficientes em termos de ambiente, em termos de segurança, mas agora em termos do ambiente, haveria uma poupança energética de 3,2 milhões de litros de combustível ano, equivalente a 33.200 barris de petróleo e uma emissão de menos 10.800 toneladas de CO2 ano, tendo em conta que o país tem obrigações com a assinatura do protocolo de Quioto e tem custos com isso, isto seria também uma vantagem nessa área. Bom, e agora, isto não está muito legível, mas introduzimos só para ter ideia, porque em 2011, e o mercado espanhol caiu bastante, caiu 40% em 2012, mas em 2012, em setembro, o governo espanhol aceitou a proposta da nossa congénere espanhola e reintroduziu este plano que eles chamam PIVE, de incentivo ao abate que está em vigor, portanto foi renovado o ano passado e que permitiu que o mercado espanhol tenha vindo a recuperar desde há um ano e meio com esta política, que é exatamente o inverso, infelizmente, daquilo que temos em Portugal, mas, como digo, o governo espanhol percebeu esta situação. O governo grego, a Grécia, tem o plano em vigor há 3 anos, infelizmente para a Grécia e para o mercado grego, mesmo assim o mercado grego continua muito mal, mas o plano está em vigor, portanto não deixou de estar em vigor. E aqui há um argumento importante também, porque não podemos dizer que é por estarmos intervencionados que não podemos ter o incentivo. Isso compete pura e simplesmente ao governo português, porque o governo grego, enfim, manteve o incentivo em vigor. Para terminar, e concluímos, para não tomar muito do vosso tempo, a segunda proposta que nós fizemos específica é sabido, e desse estudo do Banco de Portugal, que foi apresentado ontem sobre o setor automóvel, um dos problemas detectados, que é muito grave para todos os cais, é o problema do financiamento, é o problema do crédito, e aquilo que a ACAP propôs foi exatamente, dentro das linhas existentes já para crédito às empresas em geral, haver uma linha específica para as CAI do automóvel, que tivesse em conta a especificidade do setor e, designadamente, não tivesse exigências como esta linha genérica tem, como, por exemplo, a obrigatoriedade de haver uma situação líquida positiva no último exercício, resultados positivos em 2 dos últimos 4 exercícios, portanto, excepcionar as empresas dos CAIs automóvel destas exigências que as linhas que estão em vigor, designadamente a PME e a Crescimento, têm. E, portanto, essa era a proposta que nós entregámos já no Ministério da Economia, e não é um caso único, porque quando foi em 2009 do tal programa de apoio, houve também uma linha de crédito excepcional para o setor, embora não abrangesse todos os cais, mas de qualquer modo seria em linha com isso que aconteceu nessa altura. E não iríamos avançar mais, ficaríamos por aqui, resumidamente, e estamos ao dispor, logicamente, para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Enfim, eu agora passaria a palavra aos grupos parlamentares, talvez começava já pela deputada Eurídice Pereira, que é do grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, queria cumprimentar a ACAP. Eu tive a oportunidade de, no anterior grupo de trabalho do setor automóvel, ter ouvido a exposição do seu secretário-geral, Dr. Hélder Pedro, e recuperei algumas das questões que na altura foram colocadas. Eu diria que estamos perante um quadro um pouco recorrente, porque também na altura a vossa exposição, a grande incidência, tinha a ver com a quebra de venda de veículos, que se veio substancialmente a agravar, isto, essa audição data de março de 2010, veio-se a agravar substancialmente esta questão, porque na altura, recordar-se-ão, aliás os dados que aqui referiu mencionam isso, o ponto de comparação tinha sempre a ver com o fatídico ano 2008. Curiosamente, hoje descobrimos que havia anos a seguir piores do que o ano de 2008. E eu tenho imensa pena de não ter aqui connosco o deputado Hélder Amaral, de quem na altura tratava-se de um governo do Partido Socialista, muita pancada eu levei neste grupo de setor automóvel, e agora o exemplo, infelizmente, é bem pior. Também um tema abordado que hoje aqui volta a estar, tinha a ver com a importância do programa de incentivo ao abate relativamente às vendas dos veículos ligeiros de passageiros e o agravamento em 2009 do ISV e também do IUC. Portanto, estamos aqui num quadro semelhante, mas como eu referi já 2 ou 3 vezes, francamente agravado. E preocupante. Não fixei todos os números que no enquadramento de conjuntura nos apresentou, mas reparei que na vossa apresentação relativamente aos postos de trabalho, e fazem sempre essa referência, o que é positivo, porque também dá conta do peso, e essa é a grande importância do peso do setor na economia portuguesa, particularmente no PIB e no próprio mercado de trabalho, e na altura, ou seja, em março de 2010, estimavam, apontavam como a existência no setor de 128 mil postos de trabalho, hoje fazem uma referência de menos 5 mil, penso que o número que aqui deixou foi de 123, não obstante em termos percentuais ter subido, mas é natural que tenha subido pela simples razão que o desemprego é francamente muito mais elevado e, portanto, do ponto de vista da correlação, percentualmente o peso é maior, mas em número bruto de efetivos perderam, segundo os vossos dados, 5 mil postos de trabalho. Bom, questões em concreto, porque eu acho que a exposição foi muito clara, claríssima, aliás, e, portanto, salientaram do vosso caderno de encargos duas propostas muito objetivas e, portanto, essas preocupações serão certamente apreciadas por nós, mas foi-nos aqui dito relativamente a essas duas propostas e ao total do caderno de encargos, certamente que estará nas mãos do atual governo. E eu gostaria de lhe perguntar era se no âmbito dos Orçamentos de Estado, mas particularmente da feitura do Orçamento de Estado para 2014, qual foi o vosso envolvimento? Foram ouvidos? Relativamente às vossas propostas, o que é que receberam de resposta? Alguma abertura? Nem por isso? Quer relativamente ao pacote global, mas especificamente a estas duas principais questões que aqui colocaram, o programa de incentivos ao abate e a linha de crédito para o setor, e relativamente a esta segunda questão da linha de crédito para o setor, eu gostaria também que nos referissem, até porque ao mencionar isto está, não está mais nem menos do que a falar de apoios específicos que desejam ver apontados para o setor, como é que entendem o setor automóvel no novo quadro comunitário? Foram também ouvidos sobre isto, sabem de algumas luzes que vos possa acomodar e contemplar as vossas preocupações, ou assim não é? Para terminar, e é uma matéria que não parecendo ser diretamente ligada a esta questão, mas eu acho que temos que ir no setor automóvel além da questão da compra e venda. Tem a ver com a estratégia de mobilidade. São os senhores conhecedores da estratégia de mobilidade do Governo e até que ponto é que a questão do setor automóvel tem sido chamada, tem sido envolvida nesta questão da estratégia de mobilidade? Para já era só, Sr. Presidente, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora ao Sr. Deputado Walter Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar e felicitar o Presidente e o Diretor-Geral da ACAP, Secretário-Geral, peço desculpa, da ACAP. Eu estive a analisar os dados de 2013 no que diz respeito à produção automóvel, em que existe uma quebra de 5,8% segundo os dados da ACAP. Contudo, penso que nos últimos meses do ano existiram variações homólogas significativamente positivas. Eu quero questionar se pode depreender que em 2014 essas variações positivas se espera que continuem a crescer ou se se tratam de meses atípicos e que de facto não irá existir um crescimento tão grande, porque falo aqui, penso que os dados divulgados pela ACAP, a variação homóloga de dezembro, cerca de 92% de variação positiva, que é bastante significativo, em que foram exportados 94%, penso que de todos os veículos produzidos. Além disso, segundo as previsões, também os mercados a que se destinam a grande parte das nossas exportações, que são sobretudo o alemão, francês, chinês, Reino Unido e Espanha, sobretudo o alemão e o espanhol, espera-se que em 2014, segundo os vossos dados, cresçam o alemão 3% e o espanhol 10%. No fundo, o que eu pretendo saber é se espera que de facto vai existir um grande incremento das exportações, sobretudo para estes países. Outro ponto, não menos importante, eu penso que se este setor pode procurar novos mercados e de que forma. E aí eu penso que têm existido as linhas do CREN, de que forma o Portugal 2020 poderá ter influência, nomeadamente a nível da procura destes novos mercados. Tome conta também como também a senhora deputada do Partido Socialista, e certamente serão tomadas de conta as vossas duas propostas, que são muito concretas, nomeadamente a nível da renovação do incentivo de abate, assim como uma linha de crédito específica. Portanto, a linha de crédito anterior acabava por ser uma linha de crédito genérica para toda a economia, e nota-se que, atendendo à especificidade do vosso setor, é natural que possam existir algumas exceções, digamos assim, dessa forma se podam sair de encontro aos vossos interesses. Para já é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado. A palavra do Sr. Deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar, do CDS. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também, cumprimentar a Associação Automóvel de Portugal, o seu Presidente e o seu Secretário-Geral. Temos, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, como é óbvio, temos tido a oportunidade de trocar impressões e já temos reunido várias vezes, inclusivamente também nesta comissão. De qualquer forma, entendeu também o CDS ser oportuno e útil a criação deste grupo de trabalho e podermos fazer uma análise de uma forma também mais abrangente de todo o setor automóvel. Foi importante, tiveram a oportunidade de, através do projeto de resolução, ou dos vários projetos de resolução que foram discutidos na Assembleia da República, e, portanto, esses projetos de resolução demonstraram, por parte das diversas bancadas parlamentares, a preocupação e as propostas dos diversos partidos políticos, e consensualizou-se também num projeto de resolução. De qualquer forma, e como isto são temas bastante abrangentes, é importante este grupo de trabalho e termos a oportunidade também, para além de discutirmos estas matérias, também encontrarmos soluções e outras formas de abordagem dos diversos temas que aqui foram referidos. Eu, em relação à produção automóvel, já foram aqui colocadas diversas questões. Sabemos também, as quebras de produção se refletem também a conjuntura internacional e os diversos mercados. E, portanto, isto é um setor fortemente concorrencial, portanto, e que depende muito também, e verificou-se pela menos produção, porque os próprios mercados tiveram quebras significativas. Também há fatores como termos ou não a produção de novos modelos nas fábricas em Portugal, e, portanto, normalmente novos modelos significa que as importações também têm, que as exportações também têm, refletem exatamente esses novos modelos. E, portanto, foi com agrado também o anúncio de novos investimentos na fábrica da Auto Europa, e, portanto, penso, gostava também sobre esse assunto, se é importante ou não, que em termos de futuro, quer do ponto de vista de manter o número de exportações, quer também do ponto de vista dos postos de trabalho. Em relação à situação em Portugal, já tivemos também a oportunidade diversas vezes de falar sobre isto. Como é óbvio, não podemos, e isso está aos olhos de todos, a situação que se vive em Portugal e esta crise, e a necessidade de adotar um conjunto de medidas que não são fáceis, depois, como é óbvio, se vão refletir nos números. O deputado Helder Amaral não está aqui, mas eu estou aqui, e, portanto, a conjuntura também é completamente diferente, e não querendo entrar neste tipo de argumentação, mas, entretanto, ocorreu que em 2011 Portugal teve que pedir ajuda externa. E, portanto, é mesmo a questão do incentivo ao abate, por força desse memorando, como nós sabemos, no memorando estava bem, estava claro, que em relação aos benefícios fiscais eles teriam que ser retirados. E, portanto, esta é uma das explicações. Como é óbvio, não vivemos no tempo de, em 2009, em que até foi possível aumentar salários na função pública, e depois em 2011 tivemos este retrocesso. Mas não foi por isso que pedimos para vos ouvir, mas de qualquer forma também é importante dar este esclarecimento, que às vezes parece que estão um pouco esquecidos. como é óbvio, em relação àquilo que poderão ser propostas e algumas questões que queria colocar, prendem-se, em primeiro lugar, a questão do financiamento automóvel e, portanto, no comércio, sabemos também que por parte das instituições financeiras houve um desinvestimento ou uma dificuldade muito grande das próprias empresas se financiarem e era importante, neste momento, ter uma noção se há uma abertura por parte dessas instituições financeiras e se o crédito, se está a ser mais fácil o crédito junto destas instituições financeiras e com taxas de juros também mais baixas. Depois, também era importante, e na questão da reposição do incentivo ao abate, se para a CAP o modelo que estava implementado, se é de continuar com esse modelo ou se devemos também repensar esse modelo, até atendendo ao facto, e nos últimos anos este é um dos setores que em termos de tecnológicos mais tem evoluído e têm surgido também outras variáveis, nomeadamente no nível da oferta, e portanto aquela a forma como estava determinado o modelo de incentivo ao abate, que era emissões de CO2, cilindrada, se não faz sentido também termos uma abordagem diferente e fazermos uma alteração. E isto era importante, até o modelo anterior, por exemplo, em viaturas de menor cilindrada, permitiria aos valores de hoje, e se mantivéssemos aqueles, permitiria deduções na ordem dos 350 euros, ou seja, muito longe daquelas ofertas dos 1.250 euros, e portanto, eu estou isto com base no último valor da BAT, e depois teríamos veículos de segmento médio que poderiam ir aos 1.845 euros, isto já com a questão do incentivo mais o IVA, até porque entretanto o valor do IVA também é diferente e portanto a dedução seria mais significativa. Eu penso, e aliás o que está no projeto de resolução também reflete um pouco isso, ao reintroduzirmos, portanto ao repormos o incentivo ao abate, penso que também é importante que estes fatores sejam tidos em conta. Até porque depois também temos as variáveis dos veículos elétricos, os híbridos, e portanto há aqui um conjunto de novas soluções, e eu penso que deve ser feita também uma reflexão sobre isso, ao introduzirmos um incentivo ao abate, de que forma é que o podemos também tornar mais justo e se calhar mais amplo. Isto até porque foi ali referida a questão espanhola e o modelo espanhol também é completamente diferente. Portanto, eu acho que faz sentido essa reflexão. Queria também aqui, em relação à reciclagem, à venda de peças usadas, até porque há também um conhecimento nesta matéria, até porque houve notícias muito recentemente sobre este assunto. Eu penso que é uma abordagem também que tem que ser feita, porque é o comércio de venda, o comércio paralelo de peças, e que, pelo menos para as reportagens que tivemos conhecimento, muitas delas também, essa venda paralela também tem origem nos centros de desmantelamento. E, portanto, queria se terá alguma veracidade ou não, ou de que forma é que isto poderá ser controlado. E, para já, era só. Muito obrigado.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral da CAP, agradecer as informações aqui trazidas. Eu estava e tive que sair a meio de outra reunião em simultâneo com esta, mas ainda acompanhei e tenho o essencial da apresentação que a ACAP trouxe à Assembleia, que agradecemos. É um contributo muito importante do ponto de vista da informação, da análise, da atualização dos dados e dos elementos que o Parlamento deve fazer do ponto de vista do acompanhamento ao setor e à sua realidade. E registámos aqui quer o panorama e a informação que nos dizem no setor, quer na componente ou na vertente de fabricação, quer na vertente de comércio. Eu olhando já para o ecrã da apresentação, aproveito que é a última imagem da apresentação, aproveito para não me esquecer e pergunto já pergunto ou solicito ou sugeria que nos pudessem, caso estivessem de acordo e disponíveis para isso, que pudessem partilhar com mais algum detalhe o sentido da proposta que submeteram ao Ministério relativamente a estas questões do crédito, que é uma questão muito sentida pelas empresas, e nós não desconhecemos e não podemos desconhecer e não podemos escamotear a situação de asfixia, quer do ponto de vista da política de asfixia que se está a verificar até na tesouraria das empresas por via de opções da política fiscal que têm vindo a ser seguidas, quer esta situação dramática, clamorosa, grave do ponto de vista do acesso ao crédito. E eu aqui, estas discussões parlamentares têm sempre esta componente da controvérsia e da discordância. Por exemplo, o Sr. Deputado João Paulo Viegas falava agora da crítica relativamente aos salários que foram aumentados em 2009 e das medidas que depois, com o memorando da Troika, que nós temos chamado Pacto de Agressão ao país, né, foram levadas a cabo. Do nosso ponto de vista, a melhor forma de fazer chegar o apoio financeiro, por assim dizer, ou a liquidez, de forma mais rigorosa, a melhor forma e a forma mais adequada e mais eficaz de fazer chegar liquidez às empresas, se formos ver bem a realidade concreta do nosso país e da nossa história, mais do que com apoios com apoios ao setor bancário, é sob a forma de salários e poder de compra das populações. Nós temos tido um esforço brutal do ponto de vista dos recursos públicos para apoio ao setor bancário e ao setor financeiro, e infelizmente isso não se está a traduzir em melhores condições para o financiamento à economia e às empresas. Nós consideramos que, com salários mais adequados, mais justos e com um poder de compra mais forte ao nível do país, teríamos certamente uma capacidade de fazer chegar liquidez às empresas, porque as pessoas, a procura interna, corresponderiam ao fim e ao cabo às necessidades e à capacidade que a economia tem para desenvolver. Isto é um elemento que eu gostava de partilhar, só por causa daquilo que foi dito até agora do ponto de vista dos salários, do volume de negócios do setor, do descalabro que se tem vindo a sentir e do caráter às vezes enganador dos números e da forma como eles são lidos. Nós podemos festejar o aumento da atividade e das vendas face ao ano passado, ou podemos dizer de uma forma mais séria que estamos muito longe de recuperar os níveis de atividade e de vendas dos anos, da média dos últimos 10 anos, como muito bem a ACAP coloca na sua apresentação, sendo certo duas coisas, esta matéria provavelmente esse retomar dos níveis que o país está historicamente registado ao nível do setor, esperemos nós não seja tarde demais para a viabilidade e a própria existência de muitas empresas do setor que têm estado a ser sacrificadas pela situação que se verifica nestes últimos 2-3 anos em particular. Esperamos não seja tarde demais para muitas, muitas empresas e para muitos postos de trabalho, etc. E, em segundo lugar, que aqueles números também muito bonitos da balança comercial relativamente às importações, se confirmar o retomar que todos desejamos dos níveis de atividade do setor automóvel, é mais ou menos natural que o volume de importações aumente, porque nós não estamos a substituir importações por produção nacional, estamos a substituir importações por paragem na procura, digamos assim, por paragem, isto é, por corte na procura. Eu peço desculpa por me estar a alongar, vou abreviar. Gostava, já fiz o pedido relativamente ao detalhe desta questão do crédito. Perguntava se estamos a falar Eu peço desculpa, mas ouvi a explicação que os senhores davam relativamente à iniciativa e agora pedia só a confirmação. PME líder ou PME investimento em relação à linha de crédito? PME crescimento. Porque há várias linhas, há várias iniciativas. A resolução da Assembleia da República mencionava apenas, como foi aqui dito, foi o juntar e o consolidar várias propostas. Nós tínhamos a nossa também, como todos, mas o resultado daquele consenso possível foi este texto. Menciona-se apenas a questão da iniciativa PME Líder. Portanto, está esclarecido que era PME Crescimento aquilo que foi identificado pela vossa delegação. Dois pontos muitíssimo sintéticos. Um, para conhecer se existe algum ponto de situação, alguma evolução, pensamos que não existe, mas queríamos confirmar, da parte do Governo, para a concretização das medidas plasmadas nessa resolução da Assembleia. Portanto, são medidas concretas que se recomendam ao Governo. Até agora parece-nos que só está no papel. Desejávamos que fosse mais do que isso, e é preciso que seja mais do que isso, mas se há ou não algum contacto, alguma diligência, alguma movimentação no sentido de se concretizar alguma coisa, até agora. Outra questão, ouvir a vossa opinião sobre na parte da fabricação do automóvel. Nós ouvimos uma referência feita por trabalhadores do setor, aqui há tempos, aqui na Assembleia, sobre a questão da versatilidade ao nível das linhas e das unidades industriais do nosso país e da possibilidade de responder de uma forma mais flexível e mais imediata a eventuais oportunidades ou mudanças de cenário ao nível da procura nas vendas, não é? No setor automóvel, por esse mundo fora, por assim dizer, por parte das marcas, que com essa capacidade que se desejaria ao nível das unidades pudessem mais facilmente responder e mudar a orientação estratégica em termos de produção, mudando de um modelo para o outro, ou até de uma plataforma para a outra. O que é que os senhores têm, do ponto de vista da vossa visão acerca disto, se isto corresponde à vossa ideia? Gostava de uma forma aberta, ouvir a vossa opinião. E último ponto, telegraficamente, sobre um aspecto que consta da vossa apresentação, julgo eu, na parte da rendibilidade, que é muito baixa, mais baixa no comércio, rendibilidade negativa, até me parece, salvo erro, não tanto na fabricação, essa ombreia mais ou menos com outros países, embora um pouco mais abaixo. Agora, se verificarmos o documento do Banco de Portugal, precisamente que referiu, a mesma coisa já não acontece na produtividade. Aí já estamos, enquanto país, salvo erro, na terceira posição. Acima da Alemanha, na parte da fabricação. Acima da República Checa, acima da Espanha, acima da Itália, acima da Bélgica, acima da França. E, portanto, isto dito de forma popular, quase que a pergunta é para onde é que vai o dinheiro, não é? Mas isto, há aqui duas realidades e eu gostava muito de ouvir da vossa experiência e do vosso conhecimento uma opinião e um testemunho acerca desta realidade aparentemente contraditória entre rendibilidades muito baixas e, do ponto de vista salarial, também parece-me que a distância ainda é grande face a esses países, e do ponto de vista da produtividade, estamos cá para cima e apresentamos de forma impressionante indicadores que estão ao nível do topo no contexto europeu. Muito obrigado e fico por aqui.
Obrigado. Permitam-me também, Srs. Deputados, que eu tinha aqui três questões, são muito rápidas e foi porque não foram colocadas por nenhum dos grupos parlamentares. Uma primeira era que tinha a ver com o projeto de resolução, já que foi falado. Escolheram duas opções, digamos, desse projeto, escolheram duas ações. Eu gostaria que pudessem dizer, relativamente ao projeto que conhecem, que foi aprovado, que é o 128 de 2013, das propostas que foram consensualizadas, se nos podiam dizer se têm alguma discordância, que não a citaram, ou se consideram estas as mais importantes e, portanto, não citaram as outras. Um segundo ponto tinha a ver com outra questão que não é aqui colocada, e gostava de vos ouvir, porque está a ser ultimamente preparado, qual é a vossa posição sobre o dito sorteio dos recibos dos recibos que se colocam, no que respeita, não sabemos muito bem se falou-se em automóveis, não sei se novos e usados, e não sei se de produção nacional, ou de outro tipo de produção. Gostaríamos de os ouvir sobre isso e que impacto isto pode ter no setor automóvel. Por último, só uma questão que tem a ver com a fiscalidade e mais, uma questão mais sobre os automóveis elétricos. Tem sido pouco falado agora, já foi tempo em que foram mais referenciados e gostava de os ouvir sobre uma proposta que eu próprio fiz para a introdução de uma nova categoria, uma nova escalão, se quiserem, na tributação relativamente aos chamados, a uma tipologia dos novos híbridos, os chamados plug-in, em que se pretenderiam encaixar entre os elétricos, eminentemente elétricos, e entre os híbridos, porque o mercado, quer europeu, quer português, face ao desenvolvimento tecnológico, enfim, está-se a desviar para estas, está-se a desviar porque os híbridos, os elétricos têm limitações de quilómetros, os híbridos, tal qual são, enfim, praticamente não são elétricos, e os plug-in poderiam juntar as duas componentes. E fico só por aqui, não quero prolongar. Obrigado. Daria agora a palavra, não sei se é o Sr. Engenheiro, se é o Sr. Secretário-Geral, conforme entenderem, faz favor.
Ando, enfim, a responder aqui às várias questões. Começando pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, as questões que colocou, espero, enfim, se eu falhar alguma, lembrar-me-ão, se for o caso. Mas quanto ao primeiro aspecto, nós apresentámos estas propostas. Eu gostaria também de salientar, e também de algum modo aqui, já a questão final do Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, logicamente nós destacámos, nós vindo à Assembleia ou em termos do Governo de Prioridade, destacámos estas duas propostas. A primeira, gostaria de enquadrar o incentivo ao abate, porque é aquela que em toda a Europa é reconhecido unanimemente como um estímulo à procura ideal no setor automóvel, porque está provado que de facto dinamiza o mercado e tem ganhos em termos de eficiência ambiental e de segurança e, no nosso caso português, até em termos das próprias receitas fiscais do Estado. Mas depois já falaria mais à frente também a questão do Sr. Deputado João Paulo Viegas, mais à frente falaria mais em pormenor sobre a questão espanhola. Mas nestas duas propostas, logicamente, no que respeita à resolução da Assembleia da República, as questões que a resolução enquadra são todas aquelas questões que estão na nossa agenda diária, ou seja, as questões do IUC, as questões da fiscalização, do ambiente, etc. Nós estamos permanentemente em diálogo com as várias entidades da administração pública para podermos implementar estas melhorias. Agora, aquelas de prioridade são estas duas que nós trouxemos, mas como eu digo, depois mais à frente terei a oportunidade de elencar melhor, mas todas essas questões são questões que estão na nossa agenda diária, digamos, e a suspensão do IUC, a questão da maior fiscalização, da ASAI, do CAS, onde somos membros fundadores do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel e outros. Mas, indo à questão do Sr. Deputado concretamente, e para não me desviar, nós apresentámos no Ministério das Finanças à Sra. Chefe de Gabinete, à Sra. Ministra, esta nossa proposta do sistema de incentivo ao abate, portanto, antes, em setembro passado, portanto, antes da da aprovação final ou da elaboração do orçamento, e depois foi-nos respondido, depois dessa nossa reunião, que não constava, digamos assim, das propostas para o Orçamento de Estado. Portanto, foi essa, sem outra, pronto, explicação, mas como uma opção política, digamos assim, da parte do Ministério das Finanças. Quanto também à questão, esta ainda, mas também a outra do crédito, nós tivemos a oportunidade de reunir no Ministério da Economia, com o Sr. Secretário-Estado Adjunto da Economia e com o Sr. Secretário-Estado do Empreendedorismo e da Modernização e do Investimento, e do, enfim, são estas, do Dr. Pedro Gonçalves, onde apresentámos em detalhe também estas duas propostas, ficaram de ser de facto estudadas, mas até ao momento também não tivemos feedback. Isto para a questão concreta, colocou-se, teríamos apresentado estas nossas propostas em termos do Governo. Quanto ao novo quadro comunitário, também nessas reuniões no Ministério da Economia tivemos a oportunidade de apresentar as nossas posições e, em relação aos vários aspectos, quer da indústria, quer do comércio, mas também, já agora gostaria de dizer, através dos parceiros sociais onde estamos filiados, concretamente a Confederação do Comércio de Portugal, que faz parte da Comissão de Concertação Social e é ouvida nestas estratégias dos novos quadros comunitários de apoio, também fizemos chegar, digamos, essas nossas posições para haver sistemas de apoio ao comércio e ao fabrico, quer de veículos, quer de componentes, e isso ficaram essas posições também, quer no Ministério da Economia, quer na Confederação do Comércio. Sobre a terceira questão, a estratégia de mobilidade, é óbvio que nós na ACAP há muitos anos que nos preocupamos, sendo uma associação do setor automóvel, com questões fundamentais na sociedade, como sejam a mobilidade e a própria segurança rodoviária. Ainda hoje de manhã estivemos numa ação na Associação Nacional de Segurança Rodoviária e, portanto, achamos que são aspectos fundamentais. Lançámos há 10 anos atrás o prémio de jornalismo na área de segurança rodoviária, onde anualmente damos um prémio em conjunto com o Sindicato de Jornalistas e com a ANSR. Portanto, são temáticas importantes, mas também a mobilidade é uma questão fundamental. Nessa reunião, concretamente com os Sociais de Juntos da Economia, debatemos quer a questão da mobilidade, quer também manifestarmos a nossa preocupação com o fim dos estímulos, independentemente da situação de facto que o país vive, mas achamos que era importante, os estímulos aos veículos elétricos, ou seja, aquele incentivo que havia à compra, mantendo-se, é certo, a possibilidade de haver o incentivo ao abate, ficou só para veículos elétricos, mas é de facto residual, mas o estímulo direto à compra de veículos elétricos foi descontinuado em 2011, achamos que deveria, enfim, continuar a existir, e foi-nos dito que o Governo iria apresentar uma estratégia no âmbito da mobilidade elétrica, o que aguardamos para ser ouvidos nessa altura e também em termos da própria mobilidade. O Sr. Deputado do PSD, a questão primeira que coloca da variação homóloga de dezembro, aqui há um ponto genérico e depois pontos mais concretos que convém salientar. Primeiro, esta indústria automóvel, como outras, mas esta de que falamos, é uma indústria conhecida pela sua sazonalidade, ou seja, daí aquilo que todos temos ouvido falar, dos famosos bancos de horas, das negociações que é preciso ter, e falamos do caso da Auto Europa, como, enfim, a principal exportadora, toda a negociação que existe, porque, de facto, há picos de procura e depois há momentos onde downgrade, onde, de facto, não há essa procura e tem que separar as linhas. Isso varia também com os mercados de destino, como vimos aqui também, além da sazonalidade do próprio comportamento dos mercados, como foi dito também, o alemão, que é o principal destino da produção de veículos, teve realmente em 2013 uma queda de 4,2 e estimamos para o próximo ano que haja de facto um crescimento, como nós dissemos, à comunicação social, cerca de 3,3 do mercado alemão, o que é positivo, mas em 2013 houve de facto essa queda de 4,2. Depois o segundo mercado, um mercado importante também, que é o mercado francês, que de facto também caiu 5,7, e estamos a falar do mercado de 1 milhão e 800 mil veículos, não é? 5,7, e este mercado prevê-se que tenha uma estagnação em 2014. Portanto, a situação económica francesa também é conhecida e isso também tem influência na nossa produção. Mas, concretamente, a questão colocou, os meses de, só para ver a variação homóloga, que nós fazemos com os meses do ano anterior, de setembro e outubro tiveram quedas de 13%, mas depois de novembro teve uma subida de 6,9% e o tal mês de dezembro com 92%. Isto tem a ver realmente com as duas fábricas, quer da Auto Europa, quer da PSA de Mangualde, que é uma fábrica que está a ter um comportamento bastante positivo também, que foi objeto também de investimentos recentemente, e que tem a ver com a comparação com o mês homólogo. Bastou ter havido uma paragem da linha de produção 10 dias ou de 15 dias em dezembro do ano passado por questões de procura, que este ano foi reativada e dá este aumento percentual. Estamos a falar, digamos, este ano de 9.400 veículos para 4.900 no mês homólogo do ano passado. No final do ano, como é sabido e foi dito também, a queda foi no conjunto 5.8, e vamos ver se agora em 2014, também era uma pergunta que o Sr. Deputado colocou, a perspectiva com esta variação positiva, não é bem um crescimento da Alemanha e também de Espanha, se terá de facto aqui influência. Quanto aos novos mercados, é sabido também, e nós não podíamos trazer aqui todos os dados, mas temos também um dado sobre os mercado de destino e a evolução na última década, e temos uma região que é a Ásia, onde a China tem de facto uma preponderância fundamental, mas em que vemos a evolução na última década ter de facto percentualmente uma importância muito grande nas exportações também portuguesas para esse destino, para a China. É sabido que em termos do mundo é um mercado, e não só português, exatamente, mas concretamente do caso da montagem aqui em Portugal, todos os construtores estão de facto a apostar neste mercado, porque todos os dados dizem que em 2020 a China terá o maior parque circulante do mundo, portanto ultrapassando os Estados Unidos e mesmo com o Canadá em conjunto, a Europa. Há de facto um crescimento, enfim, bastante sustentado deste mercado, mas como digo, tem vindo também o setor automóvel, a nossa indústria, a crescer também para este destino e a procurar também novos destinos. No que respeita às questões do Sr. Deputado do CDS, o Sr. Deputado João Paulo Viegas, as questões que colocou, concretamente o incentivo ao abate, quanto a primeira do investimento nas fábricas em Portugal, é óbvio que são sempre bem-vindos, digamos assim, estes investimentos, é um sinal de que há uma aposta, digamos, na indústria portuguesa, e isso é um sinal significativo, mas como também referiu, e essa percepção, tem que haver a conquista de novos modelos. Por vezes, dentro dos grupos industriais, há uma disputa também muito grande desses novos modelos. É interessante verificar que a União Europeia, ainda bem que assim foi, largou-se, e hoje tem 28 países, mas quando nós entrámos na então CEE tinha 11 ou 12, e portanto o centro estratégico da Europa mudou radicalmente desde a nossa entrada na então CEE, e com essa mudança do centro estratégico da Europa, com o que isso também traz de positivo, Portugal tornou-se um país ainda mais periférico. Isso tem custos, digamos, importantes também, quer ao nível do transporte, quer ao nível da logística, naquilo que o país representa. Por outro lado também, e temos que ver isso, e isso também significou com algum do desinvestimento que foi feito no final da década de 80 e mesmo da década de 90, entraram na União Europeia países em que a indústria automóvel tem um peso fundamental. Portanto, estou a falar da Eslováquia e da própria República Checa. Na Eslováquia tem um peso, Roménia também. Na Eslováquia a indústria automóvel tem um peso de mais de 35% das exportações do país e, portanto, atraiu investimentos e que se tornam mais próximos daquilo que é o centro estratégico da própria Europa. Mas isto para dizer, por este motivo, e não me alongando muito, os novos investimentos são sempre bem-vindos, e eu citei estes dois casos recentemente e outros também, que são importantes para o país, e isso é bom que as fábricas que estão aqui tenham esses investimentos, e é sinal que poderão continuar a elaborar. Quanto ao incentivo ao abate, para tentar sintetizar e avançar, quanto ao incentivo ao abate, a questão que colocou, é importante referir que nós estamos de acordo para discutir novas formas, digamos assim, logicamente, de dar esse incentivo. Todavia, aquilo que referiu e bem tem a ver com a cada vez maior eficiência do nosso parque automóvel, concretamente dos veículos que são registados, e como o nosso sistema de impostos especiais tem 60% a ver com as emissões de CO2 e 40% com a cilindrada, a maior eficiência do parque é posto à venda. Neste momento, a emissão média dos veículos vendidos em Portugal é de 118 gramas, Nós já estamos abaixo do limite para 2020, que é apontado, digamos, em termos europeus, da estratégia para 2020. Em Espanha são 135 gramas. Portanto, mas para dizer isto, também logicamente, ainda bem que é assim, estes veículos têm menos sujeição ao ISVI. Portanto, como dizem bem, o benefício, que foi no último sistema, que era de 1.000 euros, chegou a ser de 1.250 euros, aqui não passaria dos 300 e tal euros. Nós estamos mesmo assim positivo para esses veículos de baixa cilindrada, que haja esse incentivo ao abate. Mas, como disse, o sistema espanhol é diferente porque sai do orçamento de Estado, ou seja, em Portugal o sistema desde 2002 sempre funcionou como benefício fiscal, mas é um benefício fiscal que é uma despesa fiscal, digamos assim, do imposto, e é como tal catalogada no orçamento, mas acaba por ter um retorno, como nós fizemos este estudo, positivo, e nós estimámos-lo, quantificámos-lo em 50 milhões de euros, e só o retorno direto, não falando nas vantagens em termos sociais de menores pessoas para o desemprego, menos subsídios de emprego que poderia gerar. Não, em Espanha há, de facto, o Orçamento de Estado, por exemplo, a primeira linha espanhola, o ano passado, em outubro de 2012, o Ministério da Indústria alocou 75 milhões de euros. Quando foi executada a linha, era renovada. Em março deste ano, 2013, do ano passado, foi esgotada a linha. Os importadores avançam também com 1.000 euros. Em Portugal, aquilo que acontece também, que aconteceu quando o sistema estava em vigor, é dada a concorrência, como o Sr. Deputado referiu, que existe muito grande no setor automóvel, as próprias marcas, em complemento do incentivo do Estado, criam sistemas e campanhas de descontos que complementam em muito esse sistema também. Mas, como digo, são sistemas diferentes, embora nós defendemos o sistema que vigorou no passado, mas com linhas diferentes, e achamos que mesmo assim que é realmente positivo. Logicamente, terão que ser revistos os limites, quer de emissões de CO2, quer de cilindrada. Essa é a grande vantagem. Quanto à questão do memorando da Troika, nós temos a interpretação que realmente mesmo com a Troika, porque a Grécia tem lá a Troika e tem o sistema em vigor, e nós também reunimos com a Troika e pusemos a questão diretamente, concretamente os responsáveis do FMI em Portugal, que estão em permanência em Portugal, e disseram que era uma questão do próprio governo português, que poderiam, eu compreendo que o governo teve que retirar benefícios fiscais, havia cerca de 20 benefícios fiscais que tiveram que ser retirados, mas este em concreto era facilmente explicável à Troika, e concretamente com o argumento quer da Grécia, quer da vizinha Espanha, que não tem a Troika, mas também teve uma situação difícil no país vizinho, sobretudo na parte da banca. Quanto à outra questão, isto, portanto, no que respeita à alteração do modelo, e estou de acordo, esta questão das realidades, e depois já falei também da questão do deputado Fernando Serrasqueiro, dos híbridos, dos elétricos e dos outros veículos. Quanto à penúltima questão do deputado João Paulo Viegas, das empresas financeiras, é sabido que o setor automóvel, como outros setores de bens de consumo, nós somos um setor de bens de consumo duradouro, teve uma importância muito grande também da parte do crédito e do financiamento, isso é um facto, e com a dificuldade de financiamento das próprias empresas que davam o crédito, a partir de 2009, isso teve um reflexo imediato no setor automóvel. Mas também o que acontece, aquilo que vemos neste momento, é de facto uma situação de menor agressividade por parte dessas empresas financeiras sérias e que davam crédito, que tinham até essa altura, porque tinham crédito barato e, portanto, era fácil darem esse crédito. Neste momento, o que há é uma melhor atenção na concessão desse crédito, mas não deixa de haver, portanto, quem necessita de crédito. É uma maior atenção nas aprovações, digamos, das propostas que lá chegam, certamente, mas a situação, digamos, é esta, e achamos que as empresas estão outra vez, para responder em concreto, as empresas que atuam nesta área tiveram que reestruturar, que se reformular, e nós à CAP acompanhamos também de perto essas empresas, até por colaboração que temos, e, portanto, aquilo que acontece é que elas estão a atuar como outros critérios, mas mesmo assim a financiar e a dar crédito sempre que isso é necessário e é possível, mas portanto com outro tipo de, digamos assim, de seletividade. Por último, quanto à questão da reciclagem, que nós na ACAP também temos uma grande sensibilidade, até pelas entidades gestoras que eu aqui falei no início, da Valor Primeiro Valor Caro, que nós criámos há cerca de 10 anos atrás, e acompanhamos muito perto toda esta área da reciclagem, dos centros de abate e desmantelamento, e é uma área onde, de facto, continuam a haver operadores à margem daquilo que é a legislação do setor. Nós, só para situar, tivemos há cerca de 3 semanas, uma reunião com o novo Inspetor-Geral da ASAI, onde tivemos a oportunidade, onde fomos em conjunto também com as nossas entidades, com o Valor Pneu designadamente, e vamos avançar para um protocolo entre esta entidade dos pneus usados e também a outra dos veículos em fim de vida com a própria ASAI, para nós servirmos de canal de fazer chegar à ASAI, ter um intercâmbio de haver ações de fiscalização no terreno, que aliás já começaram, depois da nossa visita à ASAI houve uma ação já de fiscalização, aquilo que é o comércio, e agora voltávamos aos outros pontos que nós temos em agenda, o comércio clandestino de automóveis usados, que é um outro ponto também por todo o país, prolifera à beira da estrada, e portanto vende-se aquelas famosas questões antigas e que ocupam a via pública, etc. A ASAI teve já uma ação ainda em dezembro nessa área, e portanto esta questão da ASAI preocupa-nos bastante, da questão que falou das peças, que ainda ontem foi notícia no jornal, das atividades ilegais, mas iremos fazer um protocolo em breve, e ainda há pouco falámos com o Inspetor-Geral sobre isso, para podermos fazer chegar as ações, digamos, em concreto, e temos tido uma colaboração muito grande também com o Ministério do Ambiente no desmantelamento de sucatas ilegais que proliferam para o país. Geralmente o Ministério do Ambiente vai com a ação, vai à GNR, e nós vamos com os nossos membros da rede para poder retirar todo o material que está lá, portanto temos tido essa colaboração e vamos continuar a fazê-lo, porque a atividade clandestina, infelizmente em Portugal, continua a ter um peso muito grande na nossa economia, portanto isso nos preocupa, não só com a ASAI já agora, mas com o IGAMAOT, as questões também que em termos ambientais, em termos da reparação, nos preocupa muito, as entidades que não cumprem, operadores ou que não são operadores, que não cumprem, digamos, os critérios em termos ambientais, e também que o IGAMAOT é uma competência específica dessa inspeção, que iremos também avançar por aí. O Sr. Deputado Bruno Dias, eu sobre a linha de crédito, depois já esclarecemos que é a PME Crescimento, mas eu trouxe aqui, até deixava o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro depois para distribuir, trouxe três exemplares, um já está aqui sublinhado, para tentar colocar, foi assim que numa página A4, digamos, o fundamental desta nossa proposta e que deixava até que o Sr. Deputado poderá distribuir, tem aí o resumo genérico daquilo que nós, enfim, pedimos, mas basicamente são, dada a situação das empresas do setor desde 2009, 2010, é basicamente a dificuldade que as empresas têm de cumprir alguns dos critérios básicos desta linha PME Crescimento, naquilo que eu já referi na minha apresentação, sobretudo as exigências de dois resultados positivos nos últimos 4, isso de facto há empresas, sobretudo PMEs, concessionários, que não conseguem realmente cumprir, e por outro lado também, embora aí não esteja, os limites de financiamento, ou seja, os limites que são propostos em termos das micro ou pequenas empresas das PMEs são de facto muito insuficientes para aquilo que são as necessidades de tesouraria que nós detectámos nas empresas do nosso setor. Mas, portanto, deixava essa proposta aí. E em termos também do financiamento, nós já agora neste estudo do Banco de Portugal também vê-se aqui uma dificuldade grande naquilo que são os custos de financiamento das empresas do setor, que têm essa necessidade e que, segundo o Banco de Portugal, em 2012 representaram 38% do EBITDA gerado total por setor automóvel, que é um valor grande só para pagamento de juros, não é? Porque, como sabemos, aumentaram muito os spreads e aumentou muito o custo do financiamento nestes anos e as empresas vivem uma situação de estrangulamento por essa via. É por isso que nós propusemos esta linha, que teria um montante definido, e quando se esgotasse esse montante, nós propusemos, também não sei, mas poderei complementar, 200 milhões de euros, quando se esgotasse, terminava, digamos assim, esse excepcionar desses critérios. Quanto à outra questão que o Sr. Deputado colocou sobre o ponto de situação do Governo, portanto, para as medidas de resolução, eu já disse aqui que nós, de facto, é óbvio que todas estas medidas, nós temos tido reuniões com as mais diversas entidades da administração pública. Nós, por exemplo, quando estivemos no Ministério das Finanças, propusemos o grupo de trabalho para a fiscalidade. Nós achamos que a fiscalidade automóvel também tem que ser revista, ou seja, o modelo, e agora não me queria alongar muito, poderia continuar, mas o modelo de reforma da fiscalidade automóvel foi feito em 2007, já está desajustado, ou seja, é um modelo que neste momento terá que ser readaptado àquilo que é a realidade do setor, àquilo que são as emissões, àquilo que é também o valor, isto levávamos para uma outra situação, porque de facto o modelo baseia-se nas emissões de CO2 e na cilindrada, mas também, por exemplo, o modelo espanhol tem em conta o valor da viatura. E isso em Portugal também é importante, porque o preço base de um veículo também é um fator importante para um sistema fiscal. Mas, portanto, nós temos um modelo, criámos um grupo de trabalho também na própria ACAP em 2013, fez uma proposta final, achámos que não devíamos apresentar já ao Ministério das Finanças como tal, mas propor, tal como está na proposta de resolução, um grupo de trabalho conjunto que pudesse estudar este modelo, onde nós levaremos a nossa proposta, como digo, já atualizámos o ano passado. Esse é um ponto. As questões também do Ministério da Justiça, nós temos tido reuniões com o IRN, há um atraso grande num diploma que está para sair da parte do Ministério da Justiça, dizem-nos que será no primeiro trimestre deste ano, ainda para a regularização dos IUCs anteriores, de que as pessoas foram notificadas, de veículos que já tinham sido abatidos, vendidos, etc., toda essa panóplia. Não os maçámos aqui com isso, mas temos tido reuniões com o IRN e com o próprio Ministério da Justiça também sobre isso. Isto em relação à questão sobre o ponto de situação das medidas da resolução aprovada em agosto. Quanto à fabricação, colocou o Sr. Deputado Bruno Dias e a comparação com outros países e da nossa produtividade, aqui de facto é um pouco a questão que eu já coloquei. A nossa visão, Portugal é um país que tem indústria automóvel e tem uma tradição nessa indústria automóvel. E tendo há várias décadas, há muitas décadas já, indústria e tradição, atingimos um nível de produtividade, de facto, significativo, porque há, de facto, um nível de especialização nesta área e quadros também nesta área. Há que salientar que nós já exportámos, podemos assim dizer, alguns quadros da indústria automóvel que estão em fábricas por todo o mundo, portanto, e não só, e com a mais-valia, exatamente, e agora temos um português à frente de um grande grupo automóvel europeu e mundial, e portanto isto significa aquilo que é também o know-how que se ganhou em Portugal, na maioria dos casos, e há essa situação. O problema que temos aqui, que nós na ACAP elencámos, é que há de facto essa questão geoestratégica, portanto, cada vez mais longe dos centros, digamos, de decisão e dos principais centros da Europa, a concorrência acrescida de países que são agora membros da União Europeia, agora há meia dúzia de anos, membros da União Europeia, portanto, a Roménia foi falado, mas também a Polónia, a República Checa, a Eslováquia, e depois também temos aqui, na nossa opinião da ACAP, dois aspectos que são importantes. exatamente, tivemos exatamente, também tivemos uma reunião com o próprio AICEP sobre esta matéria, que está a fazer um roadshow para vender também a indústria em Portugal noutros países e às principais marcas. Mas dizia eu, há aqui aspectos que continuam a ser gritantes quando fazemos uma análise com os nossos associados, e temos que o dizer. Um é, de facto, as questões da energia, continua a ter um custo desproporcionado e acima daquilo que é os valores de outros países. E quando comparamos, nós não entramos na questão dos salários, e achamos que esse é um fator, era bom que houvesse salários razoáveis, todas as pessoas fossem remuneradas devidamente, e não termos a política, como houve no passado, dos baixos salários, mas dizia eu que mesmo assim, naquilo que é, não a questão dos salários, mas a questão do trabalho suplementar, e agora volto a um ponto que eu referi há pouco, que é, sendo uma indústria sazonal e caracterizada por picos de procura, há necessidade de ter estes bancos de horas, estas negociações, e isso em Portugal, mercê de situações do passado, de um contrato coletivo de trabalho automóvel que tínhamos, e também de negociações que foram feitas posteriormente, tem um custo exagerado. Nós fizemos um estudo comparativo justamente com esses países, com a Roménia, com a República Checa, com a Eslováquia, e há um custo suplementar muito superior àquilo que é a média desses países. Isto em termos da fabricação, mas como eu disse, temos uma indústria com uma tradição grande em Portugal, e apesar da nossa situação num extremo da Europa, somos um país com tradição e que estamos bastante competitivos, digamos assim. A indústria automóvel também na Europa conhece melhores dias, porque, como sabem, é um dos setores também mais afetados por esta crise desde 2009, e a própria indústria automóvel europeia tem que se reconverter, portanto, face às indústrias e a outros países, como o Brasil e a Índia e na Ásia também. Mas, portanto, em concreto, este ponto. Finalmente, as questões que o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro colocou, quanto a resolução, é aquilo que eu já respondi, portanto, logicamente todos os pontos constam da resolução, constam do nosso caderno de encargos, portanto, da nossa associação também, quer em termos do caso onde estamos representados, quer em termos da própria fiscalização, quer em termos do IUC, do Ministério da Justiça e outros. Logicamente, quanto à questão do sorteio, bom, nós sobre isso o que temos a dizer é que qualquer oportunidade para as nossas empresas venderem veículos automóveis, portanto, é realmente bom. Portanto, eu ainda hoje por acaso fui a um estabelecimento e dizia-me o senhor, foi até numa farmácia, não sei se está incluído também no sorteio, penso que não, mas dizia-me, tem que passar a fatura para os seus associados venderem mais uns automóveis. Bom, para nós, sejam novos, nós também vendemos usados, não é? Portanto, com garantia passa publicidade, mas portanto é uma questão que a nossa resposta é só essa. Portanto, qualquer questão que os nossos associados possam vender mais umas unidades é sempre bem-vindo, e esperamos, enfim, ansiosamente para que isso aconteça. Quanto à questão da proposta que o deputado apresentou, nós muito obrigado, foi-nos enviada a proposta, eu conheço bem a proposta, foi-nos, enfim, remetida, e estamos, enfim, perfeitamente de acordo com essa inclusão dos chamados plug-in, porque hoje em dia, cada vez mais, há uma oferta da parte das marcas para esse tipo de veículos, que permitem, de facto, circular com o modelo elétrico, mas também ter autonomia em termos da combustão, e isso é, de facto, é útil e é importante, e, portanto, nós estamos de acordo com uma reformulação que vai de encontro também à questão que o Sr. Deputado João Paulo Viegas colocou, de incluir outros veículos, enfim, em termos também daquilo que são os incentivos ao abate, porque, de facto, da parte, os construtores de automóveis foram motivados pelos poderes, enfim, europeus e pela própria Comissão Europeia a desenvolverem modelos, enfim, com energias alternativas, mas também elétricos, híbridos, plug-in e outros. Por vezes, era bom que também, da parte dos poderes públicos, houvesse um incentivo para a aquisição desses próprios veículos. Por exemplo, na parte elétrica, há uma oferta grande, neste momento, da parte dos construtores, genericamente, da parte dos híbridos também, e, portanto, era bom que isso assim fosse e que se generalizasse, quer na fiscalidade, quer nos incentivos, quer no tipo de apoios, era realmente importante. Não sei se falhou alguma questão, também não queria tomar muito tempo e alongar muito, porque alguns dos pontos poderia continuar, digamos, a falar.
Tem razão de ser aquela questão da possibilidade de determinadas produções.
Sim, sim. Da versatilidade. Sim, sim, eu penso, a questão que colocou é, de facto, a adaptabilidade das linhas de produção, como referiu, do ponto de vista técnico, e hoje em dia isso é realmente possível, para a produção de outros modelos, porque hoje em dia também, há que dizer, os construtores de automóveis funcionam com plataformas, e a mesma plataforma suporta vários modelos, até de diferentes marcas, como sabemos, não só dentro do mesmo grupo, como até, nós temos o caso da Auto Europa, começou por fabricar também veículos para a Ford, não é? Não só para o grupo Volkswagen, como é neste momento, mas para a própria Ford, que é o outro construtor, e há alianças, e portanto há essa versatilidade de adaptação das linhas para plataformas de outros modelos, de outros fabricantes, quando o mercado assim o exige realmente.
Obrigado. Eu gostaria de agradecer à CAP a disponibilidade e os elementos que nos pôs aqui à disposição e dizer que estamos disponíveis para poder ser receptáculo de todas as propostas, estudos, enfim, que entendam agora possuir e que entendam que nos pode ser útil. E, portanto, ficaremos a aguardar tudo o que nos quiserem propor e sugerir, e, enfim, o Grupo de Trabalho irá analisar e com certeza que no final tem que sair daqui algo que possa ser útil para todo o setor. Eu agradeço-lhes e até uma próxima oportunidade.
Sim, eu enviei aqui para o secretariado da Comissão, portanto já veio, eu mandei para o secretariado, há bocadinho, às 4 horas.
Ok, então se está cá em correio eletrónico, tanto melhor que depois será distribuído. Agradeço-lhes e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Viva. Olhe.